Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta segunda-feira, 10 de março. Nos estúdios, Silvonei José. O Papa Francisco passou uma noite tranquila. Está descansando. Foi que informou a sala de imprensa da Santa Sé na atualização desta manhã de segunda-feira, 10 de março. No dia de ontem, o Papa acompanhou do Gemelli, através de vídeo, os exercícios espirituais da Cúria Romana, iniciados na tarde deste domingo na Sala Paulo VI e conduzidos pelo pregador da Casa Pontifícia, o frade menor capuchinho Padre Roberto Pasolini, unindo-se espiritualmente aos participantes. Na manhã de ontem, o Papa recebeu a visita do secretário de Estado, Cardeal Parolin, e do substituto da Secretaria de Estado, Dom Penha Parra, e participou da missa com quem o assiste nestes dias. O Papa continuou seu tratamento e a fisioterapia respiratória e motora. A dieta prescrita pelos médicos, que inclui alimentos sólidos, continua. A situação parece ser estável, com ligeiras melhoras graduais, como relatado no boletim médico de sábado à noite, em um quadro que, no entanto, permanece complexo e que leva os médicos a manter, prudentemente, o prognóstico reservado. Ontem à noite, após a oxigenação de alto fluxo com o uso de cânulas nasais durante o dia, o Papa voltou à ventilação mecânica não invasiva, conforme planejado. O boletim médico, que não foi publicado ontem à tarde devido à estabilidade do quadro clínico, deve ser divulgado no início da noite desta segunda-feira. Ontem, domingo, o Papa não rezou a oração mariana do Ângelus, como todos os domingos. Entretanto, o Papa Francisco participou espiritualmente ontem da oração do Ângelus, como tem feito nos últimos domingos, do seu apartamento no 10º andar do Hospital Gemelli, onde se encontra internado desde o dia 14 de fevereiro. No texto divulgado pela sala de imprensa da Santa Sé, o pontífice não esquece os médicos, os voluntários, o pessoal da cúria, os povos em guerra. O mundo inteiro está em seus pensamentos, como sempre. O mundo que oferece gratuidade e cuidado. O mundo que ajuda a guiar a Igreja. O mundo que sofre. Francisco destacou no texto a sua longa permanência no hospital, onde, disse, também eu experimento a atenção do serviço e a ternura do cuidado, em particular por parte dos médicos e agentes de saúde, a quem agradeço do fundo do coração. E enquanto estou aqui, continuou o Papa, penso em tantas pessoas que de diferentes maneiras estão próximas dos doentes e são para eles um sinal da presença do Senhor. Precisamos disso, do milagre da ternura que acompanha aqueles que estão passando por provações, levando um pouco de luz na noite de dor. Francisco exprime então o seu agradecimento a todos aqueles que estão lhe mostrando a sua proximidade através da oração. Obrigado a todos do fundo do meu coração, escreveu o Papa. Eu também rezo por vocês. Cardeal Tolentino de Mendonça, acolhamos o magistério da fragilidade e do sofrimento. Conduzido pelo prefeito do Dicastério para a Cultura, a oração pela saúde do Papa Francisco foi feita também na noite deste domingo, 9 de março, na Praça São Pedro, ao reunir a Cúria Romana, sacerdotes e dezenas de fiéis. As pessoas se reuniram novamente na noite desse primeiro domingo de quaresma, 9 de março, no Sagrado da Basílica do Vaticano, para rezar o terço e invocar a recuperação do Papa Francisco. A vigília de oração diária está sendo organizada pela Secretaria de Estado e pela Diocese de Roma. Um momento de recolhimento que tem sido feito em diferentes partes do mundo desde 14 de fevereiro, quando começou a internação de Francisco. E não são apenas os cristãos que estão fazendo isso. Os fiéis de outras religiões e até mesmo muitos não crentes estão unindo seus corações em torno do Papa Francisco, enfatizou o prefeito do Dicastério para a Cultura, cardeal José Tolentino de Mendonça, na introdução aos Mistérios Gloriosos. Que nossas orações e nosso afeto estejam próximos a ele e que, ao mesmo tempo, possamos nos tornar cada vez mais dispostos a acolher o magistério da fragilidade e do sofrimento que estamos recebendo nesse momento do Santo Padre, disse novamente o cardeal, ressaltando que o magistério de Francisco é precioso e nos torna responsáveis por acompanhar e cuidar dos doentes, dos pobres e de todos aqueles que sofrem. Em seguida, a entrega a Maria, guardiã e mestra da esperança que permaneceu fielmente aos pés da cruz de Jesus. Ela nos ensina a arte de compartilhar fraternalmente o peso da cruz. Em frente à imagem de Maria, mãe da Igreja, a oração do Salve Rainha, seguida da Ladainha Lauretana. E a aclamação final, a Maria Santíssima, sempre Virgem, livrai-nos dos males que agora nos entristecem e levai-nos à alegria sem fim. Finalmente, como de costume, o canto em latim, oremos pro pontífice, e a despedida com a bênção. O pregador da Casa Pontifícia, padre Roberto Pasolini, fez na tarde deste domingo, dia 9, a sua primeira meditação no âmbito dos exercícios espirituais da quaresma à Cúria Romana, sobre o tema A Esperança da Vida Eterna. Os exercícios espirituais sem a presença do Papa Francisco, que está internado no Hospital Gemelli. Na manhã desta segunda-feira, a segunda meditação, o fim de todo juízo. A parábola do juízo final narrada no Evangelho de Mateus e retratada no famoso afresco de Michelangelo é comumente interpretada como um chamado à caridade. No entanto, uma análise mais detalhada revela uma perspectiva surpreendente. Não se trata de um julgamento no sentido tradicional, mas de uma declaração que revela a realidade já vivenciada por cada pessoa. O critério para o acesso ao reino não é a pertença religiosa, mas o amor concreto para com os irmãos e irmãs mais humildes, que na perspectiva evangélica representam os discípulos de Cristo. Portanto, a responsabilidade dos cristãos não é primordialmente fazer o bem, mas permitir que outros o façam. Além disso, a parábola subverte o senso comum de julgamento. Tanto os justos quanto os ímpios demonstram espanto com as palavras do rei, sinal de que o bem praticado neles foi vivido de forma natural e inconsciente. Isso sugere que o acesso à vida eterna não depende do desempenho moral, mas da capacidade de viver no amor sem cálculos. O catecismo afirma que, no final dos tempos, o reino de Deus se manifestará plenamente, transformando a humanidade e o cosmo em novos céus e nova terra. Essa esperança, destacou ainda o pregador da Casa Pontifícia, padre Roberto Pasolini, está enraizada na promessa de Cristo, que nos chama a viver já agora nessa perspectiva, sem ansiedade de desempenho, mas com a confiança de que é o próprio Deus que transformará nossa humanidade à sua imagem e semelhança, de acordo com o desígnio de amor, que vem desde o princípio. Jesus anunciou a vida eterna, não como uma realidade futura e distante, mas como uma condição já acessível àqueles que ouvem sua palavra e acreditam no Pai. O Evangelho, destaca ainda o pregador, nos convida a reconhecer que a vida eterna já começou. Ela se manifesta na maneira como vivemos e amamos, abrindo-nos à presença transformadora de Deus. A verdadeira surpresa do juízo final será descobrir que Deus não tinha nenhuma expectativa em relação a nós, exceto a de nos reconhecer plenamente como seus filhos, já imersos na sua eternidade. O Papa Francisco participou espiritualmente da oração do Ângelus, como tem feito nos últimos domingos, do seu apartamento no 10º andar do Hospital Gemelli, onde está internado com pneumonia bilateral desde 14 de fevereiro. No texto divulgado pela sala de imprensa da Santa Sé, o pontífice não esquece os médicos, os voluntários, o pessoal da cúria, os povos em guerra. O mundo inteiro está em seus pensamentos, como sempre. O mundo que oferece gratuidade e cuidado, o mundo que ajuda a guiar a Igreja, um mundo que sofre. Queridos irmãos e irmãs, inicia o texto de Francisco. Na última quarta-feira, com o rito das cinzas, iniciamos a quaresma, o itinerário penitencial de 40 dias que nos chama à conversão do coração e nos conduz à alegria da Páscoa. Esforcemo-nos para que seja um tempo de purificação e renovação espiritual, um caminho de crescimento na fé, na esperança e na caridade. O Papa então recorda que, na manhã deste domingo, na Praça São Pedro, foi celebrada a Santa Missa pelo mundo do voluntariado, que está vivendo o seu jubileu. Em nossas sociedades, escreveu o Papa, demasiadas subjugadas às lógicas do mercado, onde tudo corre o risco de estar sujeito ao critério do interesse e à busca do lucro, o voluntariado é profecia e sinal de esperança, porque testemunha a primazia da gratuidade, da solidariedade e do serviço aos mais necessitados. Francisco continuou seu pensamento dirigindo-se a todos aqueles que se dedicam a esse campo, expressando a sua gratidão. Obrigado por oferecerem seu tempo e suas capacidades. Obrigado pela proximidade e pela ternura com que cuidam dos outros, despertando neles a esperança. O Santo Padre destaca então a sua longa permanência no hospital, onde, disse, também eu experimento a atenção do serviço e a ternura do cuidado, em particular por parte dos médicos e agentes de saúde, a quem agradeço do fundo do coração. Enquanto estou aqui, continuou o Papa, penso em tantas pessoas que, de diferentes maneiras, estão próximas dos doentes e são para eles um sinal da presença do Senhor. Precisamos disso, do milagre da ternura, que acompanha aqueles que estão passando por provações, levando um pouco de luz na noite de dor. Francisco exprime então seu agradecimento a todos aqueles que estão lhe mostrando a sua proximidade através da oração. Obrigado a todos, do fundo do meu coração. Eu também rezo por vocês. Diz ainda que se une espiritualmente àqueles que nos próximos dias participarão dos exercícios espirituais da Cúria Romana. O último pensamento de Francisco é pela paz. Juntos continuamos a invocar o dom da paz, especialmente na martirizada Ucrânia, na Palestina, em Israel, no Líbano e em Myanmar, no Sudão e na República Democrática do Congo. Em particular, o Papa cita a sua preocupação pela Síria. Fiquei sabendo, com preocupação, sobre a retomada das violências em algumas áreas da Síria. Espero que cessem definitivamente, no pleno respeito de todos os componentes étnicos e religiosos da sociedade, especialmente dos civis. E encerra confiando todos à intercessão maternal da Virgem Maria. Um bom domingo e até breve.